Primeira pergunta, como foi que você conheceu Stockhausen e como era o relacionamento entre vocês?
Bom, eu, rapidamente, né? O Stockhausen, a primeira vez que eu vi, eu não lembro exatamente, mas eu vi o Stockhausen em alguns eventos públicos, de concertos, na escola. Uhum. Primeira vez que eu conversei rapidamente com o Stockhausen foi num coquetel, logo depois de um concerto memorável que ele deu com a Katinka's Gesang, né, als Lucifer Requiem, com as mandalas todas, lá na escola de música, que foi bastante interessante. Aí teve um breve coquetelzinho para 15 pessoas, assim, 20 no máximo, e eu estava no meio, assim, eu era aluno do Estúdio de Colônia, né? E aí, mas aí isso foi bastante superficial, assim.
Mas isso foi em Kirtan?
Isso, não, isso em Colônia.
Em Colônia.
Eu morava em Colônia ainda. Tá. Uhum. Eu morava em Colônia. Isso na década de... final da década de 80. Uhum. Depois, em 92, eu tive o meu primeiro contato com Stockhausen por carta, porque eu estava tentando fazer uma publicação que seria muito interessante, que o Bério queria, uhum, tinha muito interesse que eu fizesse, que era uma publicação crítica das cartas do Bério para o Stockhausen e do Stockhausen para o Bério dos anos 50, até comecinho dos anos 60. Esse projeto não deu por várias razões certo. Uma das razões foi de que o Stockhausen não queria liberar os originais das cartas do Bério, dizendo que estavam perdidos, porque ele, na realidade, ele queria ter de volta os originais dele, que estavam na Fundação Paul Zarra. E como eu não era dono desses originais, era da coleção Bério, né? faz parte da coleção Bério, eu não tinha a menor influência em dar esses originais, ele nem ia conseguir mesmo. Então, nessa época, houve uma correspondência um pouco dura entre eu e Stockhausen. Stockhausen foi meio assim, seco, dizendo que queria os originais dele. Eu peguei e falei, não, esses originais você não vai ter, e se eu não tiver acesso ao Bério, então fica ponto final por aqui. Foi uma coisa bem ríspida e bem nada brigado, mas... Uhum. Foi uma tratativa que não deu nada certo, assim, né, por questões que fugiram totalmente do meu controle. Estava havendo um embate entre o Stockhausen e a Fundação Paul Zarra por causa da possível venda dos manuscritos dele. Então, não rolou. E aí, em 98, eu dei um curso aqui em homenagem aos 60 anos do Stockhausen, nasceu em 28, né? E esse curso eu dei um curso de 3 meses no Panaroma, no primeiro Panaroma, no Panaroma lá na Santa Marcelina, né, quando era Unesp Santa Marcelina lá. E esse curso teve uma inscrição de várias pessoas e foi um curso memorável, foi fantástico. Eu analisei um montão de coisa, mergulhei fundo nas análises, foram 3 meses. E aí eu fui fazer o curso em Kirtan como aluno. E fiz o curso todo, fui aluno junto com os 100 alunos lá do Stockhausen, uhum, das conferências todas e tal, e contei para o Stockhausen que eu tinha feito esse curso. E ele quis imediatamente ter um prospecto desse curso. Aí eu, chegando aqui no Brasil, mandei esse prospecto. E como era um catatal 2, né, catatais enormes, né, um de texto e outro de exemplos, análise, ele ficou totalmente maluco e mandou uma carta dizendo que eu deveria imediatamente dar esse curso lá, se eu aceitaria. Legal. E aí eu virei professor, aí fui para lá em 99, 2000 não calhou com concertos meus, eu não consegui ir, 2001 eu fui, e aí eu parei de ir por minha vontade. Depois o Stockhausen até mandou uma carta assim, dizendo que eu estava fazendo muita falta lá, super rara a carta. Mas eu parei porque eu senti que tinha sido um ciclo importante e fantástico, mas que a partir dali eu ia ficar, que nem os outros músicos ali, meio que satélites em torno do tempo todo do Stockhausen, quando eu tinha uma obra para cuidar. Claro. E o curso sempre calhava numa época onde eu tinha concertos também. Então. Uhum. E aí a gente continuou com um contato bastante... próximo, assim, ele continuou mandando coisas como presente e tal. E as últimas relações, assim, era, eu fiz eu limpei o Gesang da Jungling, né? Uhum. Ele queria que eu fizesse uma restauração do Telemusik, me pediu isso, eu peguei e falei que não era possível, porque o gravador do Telemusik não existe mais. Uhum. Foi feito em 6 canais, um gravador japonês que não existia mais, eu não tinha como restaurar isso. Uhum. Mas aí eu limpei o Gesang e ia mandar de presente aos 80 anos dele. Ele morreu antes, um pouquinho antes, né, 6 meses antes. Uhum. E outra coisa que eu lamento não ter conseguido é que eu falei para ele que eu queria fazer uma longa entrevista com ele pelos 80 anos. Onde eu, isso que você está fazendo comigo, sim, eu ia fazer com ele, mas muito mais, uhum, assim, vasculhando uma, sim, série de coisas para subsidiar, com comentários dele, o meu livro que está no prelo de análise que vem desse curso, sim, de 98 e que está pronto, falta formatar, na realidade me dá uns 6 meses de trabalho, né? 4, 6 meses de trabalho, e eu tenho um livro fantástico, assim, com análises e ponderações importantes sobre Stockhausen e tudo, e teria uma entrevista, bárbara, com ele. Ele pegou e falou, me manda a hora que você quiser, a pergunta que você quiser, eu respondo para você. Uhum. E aí eu comecei a pensar nas perguntas e ele morreu.
Fortuna,
uma pena,
né?
É, uma pena. Por um pouquinho eu não teria uma super entrevista, né?
Que legal.
E ele não teria recebido um super presente também, que é o Gesang limpinho, assim.
Uhum.
Então foi isso.
Bacana. Qual foi a importância dessa relação que você teve com Stockhausen para o seu desenvolvimento como compositor?
A minha relação pessoal, nenhuma.
Nenhuma?
Nenhuma. Minha relação pessoal com Stockhausen faz parte de uma vivência importantíssima que você tem com um grande gênio que, uhum, você admira e tal. Mas a minha influência do Stockhausen tem a ver com a música, não com a relação que eu tive com ele, como foi uma relação profissional. Né?
Uhum.
Mas assim, a relação em si não influenciou em nada. Quer dizer, o que influenciou é a música e a concepção. Né?
Uhum.
E isso sim.
No Apoteose de Schoenberg, você destaca alguns aspectos do Stockhausen que incitaram a sua imaginação criativa e que foram importantes para a sua poética musical. Eu gostaria que...
No Apoteose?
No Apoteose. Isso acho que é numa nota da revisão, se eu não me engano. Você comenta isso. Então, assim, eu gostaria, se possível, que você comentasse um pouco sobre cada um desses aspectos.
Quais eram?
São 6 aspectos, eu posso ir comentando por um, assim. O primeiro que você fala, quer dizer, que foi importante para sua poética musical, é o pioneirismo arrojado e inventividade de Stockhausen.
Bom, isso aí é uma coisa genérica, né? Não é nenhuma coisa pontual.
Sim.
Mas é uma observação que realmente eu faço com relação a Stockhausen, que o Stockhausen tem um grande mérito que eu tomo como modelo, que é o risco.
Uhum.
Né? Ele é um cara que sempre foi, apesar de ter traços muito claramente unificadores da obra e ter traços absolutamente identificáveis do estilo, né? Traços de estilo, estilemas, né? Claramente stockhauseniano e, sobretudo, uma metodologia de índole serial que varreu a obra dele inteirinha, mesmo na época intuitiva, na era da música intuitiva, né? O Stockhausen sempre desafiou demais as rotinas. Quando ele estava percebendo que alguma coisa estava virando alguma coisa, ele fazia uma coisa totalmente diferente, né? E no meio da criação da obra do Stockhausen, né, da obra com O maiúsculo, tudo, né, você tem coisas muito, muito diferentes. Você pega, por exemplo, Gesang da Junglinge, né, e pega Jahreslauf, por exemplo, né? São coisas totalmente diferentes. Você pega, por exemplo, Inori e pega, por exemplo, sei lá, Trans. Ou você pega Contacte e pega, por exemplo, Michael's Reise und die Erde. Sabe? São coisas totalmente diferentes. Ele conseguiu, ou Tia Kreis, por exemplo, com melodias e tal, e os Klavierstücke, o Klavierstücke 8, por exemplo, totalmente serial. Por exemplo, né? Então, o Stockhausen, ele foi capaz de dar guinadas fundamentais. Né? E nessas, você tem uma variedade muito grande, uma criatividade enorme em tudo que fez, variado, e um compositor que sempre arriscou inovações. Então, isso aí, para mim, é um modelo de influência. Né?
Uhum.
Para a gente tentar realmente ficar esperto e não se deixar levar por um tipo só de fazer musical, arriscar coisas diferentes.
Uhum.
Qual que é a outra?
O segundo é sobre a sistematização rigorosa das estruturas musicais, aliada à liberdade necessária ao ato criativo.
É, isso aí é o grande dilema que a gente vê, não só no Stockhausen, mas em todo compositor que fez parte do serialismo, uhum. né? Mas no Stockhausen isso é muito claro, que é, de um lado, uma necessidade, um rigor muito grande de estruturação nos ínfimos detalhes de tudo, né? Com uma atenção desperta a todos os aspectos da composição, seja espaço, seja densidade, seja velocidade, seja tempo, seja nota, seja as durações, seja as intensidades, seja o modo de ataque, seja os parâmetros uhum. básicos, mais outras coisas, né? Agrupamento de notas, acontecimentos, né? Direcionalidades, tipo de formas, e por aí vai. Uhum. E, ao mesmo tempo, a coragem de quebrar esses esquemas na hora que lhe convier. Quer dizer, né? que o Stockhausen deu até um nome, né? Einschub. No singular, o Einschübe, uhum. no plural, que são as inserções. Que, de repente, você tem pá, quebras, né, totalmente. Isso já desde a primeira fase serial. Uhum. Né? O Stockhausen comenta, num dos textos, ou em vários, aliás, quando ele estava fazendo as peças eletrônicas, o Studie Zwei, o Studie Eins, acho que o Studie Eins já, de 1953, que estava toda aquela organização absolutamente serial e tudo, e, de repente... Ele resolveu fazer um negócio totalmente diferente. Né? E um dos episódios, inclusive, relacionado ao nascimento do filho. Uhum. O filho ou a filha, e ligaram para ele dizendo que o filho tinha nascido, ele estava compondo de vez de estar no hospital. Uhum. E de vez de ele ir para o hospital, ele pegou e falou, tá, então eu vou fazer um negócio diferente. E fez compôs um negócio... É, e inseriu um acontecimento totalmente inusitado no meio, quebrando toda a organização serial, e não foi para o hospital. Então, esse tipo de coisa, né? essa, ao mesmo tempo que essa sistematização, mas ao mesmo tempo a coragem de quebrar, isso é muito interessante, porque é uma espécie de balanço entre o cálculo e a intuição, uhum. né? Que é fundamental.
Em que medida você considera a intuição importante para você na sua obra?
A intuição é super importante na medida em que ela pode ser moldada pelo cálculo. Entre cálculo e intuição, o cálculo é preferível. Porque a intuição ela é algo muito espontâneo e que não vai para lugar nenhum se ela não for elaborada. E a elaboração, sem elaboração, você não vai mesmo a lugar nenhum. Então, todos os dois ingredientes são absolutamente fundamentais para a composição. Só que se faltar a intuição, você ainda tem chance de fazer alguma coisa cerebral, interessante, que vai soar, inclusive, muito mal, provavelmente, uhum. mas que é interessante como objeto de pensamento. Uhum. E a música faz parte disso também. Se você tiver só intuição, sem elaboração nenhuma, você vai fazer uma música bem trivial, né? Típica assim, de um tipo um minimalismo, ou música popular mesmo, mais mediana, uhum. Ligados a mercado e tal. Se você tem os dois, aí você está com uma chance de fazer alguma coisa que preste.
Você comenta também sobre a importância inelutável que a obra de Stockhausen confere à espacialidade dos sons.
É, isso é sem dúvida. Né? Ele não é, obviamente, o primeiro. Né? Uhum. Quer dizer, a espacialidade do som ela existe como um ingrediente absolutamente fundamental da composição e do pensamento das estruturas já na Renascença. Uhum. Um elemento fundamental. Thomas Thales, o Schütz, Gabriele, Renascença e comecinho do Barroco, Monteverdi. Uhum. Né? Depois ela é adormecida, né? Ela começa a viver contingências ligadas aos estilos, às categorias musicais e aos gêneros. A ópera é um dos elementos que mexe com a espacialidade sem saber que está mexendo. Uhum. Né? Quando você tem a Tosca se atirando lá, né? Da torre no final, o Putin não está pensando na voz fazendo uma trajetória no espaço, né? Uhum. Adeus! Pô, né? Não tá... aí surge na música eletroacústica essa questão da espacialização, né? Antes do Stockhausen entrar na música eletroacústica em 53, já em 1950, 51, o Schaeffer e o Henri estavam pensando coisas muito importantes ligadas à pupitra e sonora. Sim, e a espacialização, né? Então a questão do espaço ela estava recolocada de uma maneira muito fundamental com a música eletroacústica logo nos primórdios dela. Uhum. Só que Stockhausen foi um cara que realmente pensou, assim como ele pensou a elaboração de tudo, ele pensou também do espaço. E nesse sentido ele foi muito além dos outros, porque ele conseguiu sistematizar procedimentos espaciais e motivar, inclusive, a tecnologia a ir atrás disso. Por exemplo, com os movimentos rotativos. O Gesang foi uma primeira tentativa com os faders, né? Justamente por depender da mão muito precário. Logo em seguida, ele inventa praticamente a mesa rotativa, né? A Rotiatisch, que é do Kontakt, e acaba incentivando, inclusive, os técnicos a construírem uma mesa, um sistema de voltage control para a espacialidade, que é no Sirius, quando a rotação supera 16 voltas por segundo. Então, tem coisas assim que o Stockhausen fez e continuou fazendo. O cubo na octofonia, em 1991, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, toda a espacialidade na música instrumental, que acabou influenciando também. Quando o acorde eclode, aquele acorde no meio do grupo, com os metais que vão transitando pelas três orquestras, né? Aquilo é uma influência da música eletroacústica já, né? Sim. E o Gruppen é antes o Kontakt até, né? Ou, por exemplo, na escritura de cada... Uma vez eu estava na casa do Stockhausen, ele me pegou um folder onde tinha guardado em a cores todos os desenhos de cada trajetória, de cada nota na orquestra da peça Lichtwasa dele. Então ele abriu e foi falando, olha, eu desenhei cada uma das trajetórias. Então, Fá sustenido, por exemplo, ia do oboé para o violino, para o coiso, para tal. Então, ele desenhou a trajetória daquele som, daquela frequência, nos instrumentos de orquestra, conforme a distribuição deles. Porque o instrumento é... A orquestra, ela está cada um num lugar do espaço. Não tá, os músicos não estão lá. Estão todos tocando em pé, no meio da plateia, como almas penantes, assim, uma coisa mesmo. Então, quer dizer, ele tem ideias muito loucas e sempre muito claramente voltado à questão do espaço como um critério de composição fundamental.
Sobre o papel da extensão temporal enquanto meio de percepção privilegiado dos espectros.
Esse foi o grande papel, o passo fundamental que eu defino no título daquele artigo, do som do tempo ao tempo do som. Sim. Quer dizer, o som servia ao tempo. O tempo existia como algo dado e o som habitava o tempo. Entrava na métrica e constituía ritmos. Né? Então ele fazia parte de um vestido, ele era um vestido das durações. A partir do Stockhausen, existiu o contrário. A duração é um vestido do som. Ela entra para moldar o som, para você perceber a forma do som, perceber internamente como é que o som se dá. Então, essa transição que é do som, que fazia parte do tempo, ao tempo que faz parte do som, é uma coisa absolutamente importantíssima. Né? Uma das coisas mais importantes que a gente tem do ponto de vista de escuta a partir da década de 50. E o principal cara a fazer isso foi o Stockhausen.
Na teoria da unidade do tempo musical.
Também, e na prática, a partir do Kontakt, né? Naquele trecho central, logo depois da explicitação da teoria, que aquele impulso vai e cai no Mi, né? Você tem uma série de estruturas muito bonitas que o Stockhausen pegou e falou, puta, isso está muito bonito, isso aqui eu quero que dure mais. E saiu do esquema e refez e tudo ficou estirado para que ele entrasse dentro de cada espectro lá e sentisse aquilo. Saísse do objeto visto por fora e entrasse no objeto visto por dentro. Né? Isso aí é essa revolução fundamental que o Stockhausen fez.
Sobre as pesquisas harmônicas do Stockhausen.
Aí tem um pouco menos, eu acho, né, na realidade. Porque aí o Stockhausen... ele não chegou a sistematizar a harmonia, ele sistematizou uma formulação da ideia musical total, que é a fórmula. Né? E que aí tem, obviamente, a melodia, a harmonia, tem tudo. Tem timbre, tem pausa, tem de tudo. Mas não existe uma sistematização da harmonia tal como houve no Pulser e no Messiaen. Nesse aspecto, acho que não.
É, em música maximalista, você cita a teoria da unidade do tempo musical como sendo a principal contribuição teórica de Stockhausen. É, em que medida poderíamos reconhecer traços práticos de tal teoria em sua obra musical?
Da teoria da unidade do tempo musical? Em tudo. Em tudo, né? Você tem no Contact, principalmente, que foi um momento de descoberta. Depois você tem inúmeras realizações onde isso está presente, quer dizer, essa consciência de um contínuo, né? E ela faz parte dos tocaus e a partir daí não para mais.
Desculpa, mas na sua obra musical?
Ah, na minha? Uhum. Na minha? Olha, na minha é a mesma consciência, né? A mesma consciência que a gente tem. Eu acho que, sobretudo quando a gente trabalha no estúdio você manipula essas linhas do contínuo, né? Essas uhum. transições. Mas a música instrumental também. Na música instrumental, essa consciência é absolutamente fundamental. Quer dizer, eu acho que... para dar um exemplo, assim. Uhum. Por exemplo, a iteratividade daquele si inicial no Transformantes 2 para piano e clarinete. Uhum. Onde você tem periodicidade... irregulares. Às vezes o clarinete está junto com o piano, uhum. e na hora que o clarinete entra na nota, o espectro funde tanto que você começa a ouvir o martelo do piano. Uhum. Que quando você ouve só o piano, você não ouve. Uhum. Mas na hora que o clarinete entra e funde frequência com frequência, parece que ele analisa o som do piano e você ouve só o martelo. Uhum. Então esse deslocamento de uma fusão tímbrica que vem de um fenômeno rítmico e que resulta dessa fusão frequencial, uhum. que vem de um fenômeno rítmico, periódico, e que de repente resulta numa percepção de timbre, isso é um típico exemplo de um artesanato mínimo onde a teoria da unidade do tempo musical está claramente presente. Uhum. Isso é um exemplo interessantíssimo, nunca tinha falado disso. Uhum. Mas toda vez que eu ouço, é uma das coisas que eu mais gosto na peça.
Que bacana.
É aqueles momentos onde o clarinete entra. Uhum. O piano já está e o clarinete entra. Na hora que ele entra, o piano fica... Você para de ouvir. A frequência do clarinete mascara, incorpora a frequência do piano. Uhum. E você começa a ouvir no piano o ruído do piano, que é o martelo batendo. Interessantíssimo. Um fenômeno.
Interessante, né? Duas frequências, né? A mesma frequência fundamental e apontar para o ruído, né?
Então. Ela é, pelo fato de ter uma sintonia muito grande da nota em si, da uhum. frequência, você acaba isolando no piano o que não é idêntico. E aí você começa a ouvir um ruído, assim, são detalhes de escritura, sim. né? Mas que funcionam muito interessantemente. Ali é um exemplo de acústica fantástico. De escritura, né, elaborada a partir desse fenômeno, mas que se dá para um fenômeno acústico. Uhum. É um exemplo mínimo, mas muito interessante.
Ou seja, antes de ser uma contribuição para a música eletroacústica em si, é uma contribuição para a escritura musical.
Para tudo.
Para tudo.
Porque o fato de você se dar conta disso é um fenômeno tal como o mundo do som se dá, não só o som do estúdio.
Sim.
Agora, no estúdio você consegue transitar com isso direto. Só que na música instrumental, que é muito mais difícil você manipular isso, uhum. esse exemplo é um exemplo notório de sabedoria de escritura, modéstia à parte. Uhum. Assim, realmente de métier, né? uhum. de artesanato, onde você lança a mão disso por recursos que não são eletrônicos. Né? Um piano e um clarinete. Uhum. No entanto, a coisa funciona.
Bom, mais especificamente sobre Motus Infini Velocia. Além da estruturação formal da peça, que se dá pela série de Fibonacci, existem outros aspectos da peça que foram planejados a priori?
Puta, uma série de coisas, eu não lembro nem o que, mas assim... Uhum. Se bem que o Motus, o Motus é uma peça bastante intuitiva, nesse uhum. sentido. Quer dizer, ela é, por um lado, ela tem claro como preceito uma homenagem póstuma a Stockhausen, sim. portanto, a questão da velocidade... Uhum. É fundamental. A velocidade dos sons. Isso foi uma prévia, um pensamento prévio de elaboração, que não é, ele não existe à risca, uhum. né? No sentido de que só existem sons rápidos no espaço, no final e no começo só existem lentos, uhum. mas uma predominância clara de sons mais estacionários no espaço no começo uhum. e no fim mais rápidos. Sim. porque é uma analogia do ponto de vista da mobilidade espacial com o que aconteceu, com o que estava acontecendo com o dilema do Stockhausen no fim da vida, que é acelerar os processos para dar conta antes da morte.
Sim.
E que motivou a escolha do título, que é um ditado latino antigo, né? Uhum. Que o movimento no final é mais rápido. Uhum. O problema da aceleração da queda. Uhum. Né? Motus in fine velocior. O movimento no fim é mais rápido.
Sim, porque existe a aceleração da gravidade, né?
Então
conforme ele acelera, isso. O movimento vai ficando mais rápido.
Então tem isso, né? Mas esse ditado que é milenar previu intuitivamente a teoria da relatividade. Mas ao mesmo tempo ele é uma paráfrase, obviamente, né? Para a vida. Uhum. Né? Porque a pessoa vai se aproximando do fim e começa a querer fazer as coisas rápido para realizar. Uhum. Né? Então, já não tem aquela letargia da adolescência, que você fica um tempo perdido, uhum. indo em festinha. Né? Então, você começa a otimizar o tempo e aproveitar e acelerar. E o Stockhausen estava num processo cada vez mais, porque ele estava querendo acabar o Klang.
Sim.
Às custas da qualidade de algumas coisas. Uhum. Cosmic Pulses é uma obra toda elaborada, a materialidade sonora dela é um problema. Uhum. Porque ele não chegou a fazer um som. Delegou a Katinka para fazer os sons, que não é uma compositora, nunca foi e nunca vai ser. Uhum. Então, tem um problema sério aí. Né? E isso é um dos elementos que eu pensei. Quer dizer, eu vou partir desse ditado que exemplifica bem o dilema do Stockhausen de fim de vida, e, consequentemente, o espaço, que é um dos parâmetros da composição mais fundamentais para mim, uhum. e uma das coisas que eu mais aprendi por causa da importância disso no Stockhausen, vai ser aonde eu vou estruturalmente lidar com isso. Uhum. O movimento, no fim, é mais rápido. Ou seja, no final você tem inclusive pulos. Uhum. Foi uma coisa que eu pensei claramente. É dificílimo você lidar com saltos do espaço, uhum. sem que isso cause um grande problema, que geralmente é um erro de espacialização, e pode causar até cliques. Uhum. E eu arrisquei, fiz, sem deixar nenhum problema técnico ocorrer, existem sons que estão acontecendo aqui, eles saltam no espaço, não existe linha contínua mais, uhum. de tão rápido que eles são. Então eles estão... coisas assim, né? Então tem várias camadas, umas duas ou três, se não me engano, no final que tem localizações que eu fiz no meu MPSP, onde, ou não, hein? MPSP de 2009. Como é que eu fiz isso? Nem lembro mais agora como é que eu fiz. Cada hora eu já provei tanto sistemas de espacialização que eu não lembro mais exatamente qual que foi. Mas eu lembro que eu punha com o mouse o som repentinamente onde eu queria. Uhum. Né? Então, isso foi um dos aspectos. Né? Outra coisa é partir de... O Fibonacci é só um pretexto.
Sim.
É um pretexto. É um pretexto que dá um equilíbrio não simétrico, uhum. muito natural. Uhum. E que era muito próximo do Stockhausen, que também era um Sim. aficionado pelo Fibonacci. A minha paixão pelo Fibonacci, meu aprisionamento que eu estou querendo me libertar, uhum. de tanto que eu já fiz, vem do fato de que o parcours de l'entité é mais ou menos organizado com uma aproximação um pouco desviativa, uhum. de uma organização entre a parte final do solo da flauta e o resto, Fibonacci sem que eu tivesse bolado. E é a peça que mais me jogou no mundo,
Sim.
que é talvez uma das peças mais lindas que eu vou ter feito ao decorrer da minha uhum. vida, né? Então, como ela funciona com uma estruturação formal Fibonacci, sem que eu tenha pensado, na hora que eu me toquei disso, eu falei, puta, será que isso também não é um equilíbrio formal que ajuda a peça a ser tão bem recebida o tempo todo?
Uhum. Né?
E a partir daí eu comecei a encafifar uhum. com o Fibonacci e fui atrás, até que um grande amigo meu, Zé Roberto Olmos Fernandes, uhum. para quem inclusive é dedicado à Apoteose de Schoenberg, me deu de presente o Poder dos Limites, do Zoltán Kocak, agora não lembro, do húngaro, e esse livro é fantástico. Você conhece o livro?
Não.
Puta livro, interessantíssimo, onde ele fala do Fibonacci, da Sessão Áurea, em tudo quanto a coisa que você imagina. e mostra como existe que é uma coisa perfeita. Uhum. É uma assimetria perfeita. Né? Uhum. Então é interessante. Eu estou tentando agora me libertar do Fibonacci, porque eu estou com o saco cheio de me apoiar nele como pretexto para algumas coisas. Estou uhum. começando a desafiar isso. Uhum. É uma lição de Stockhauseniana. Na hora de começar a coisar, eu falo, não, agora chega. Sim. Escapa. Né? Uhum. Mas uma das coisas, o Fibonacci, sim, por causa do Stockhausen, por causa de mim mesmo, como um pretexto organizativo, a questão do espaço, da rapidez desses sons no final, enquanto que no começo você tinha um som estacionário que lembra, apesar de não ter citação nenhuma disso, textual como material, você lembra o octofoni, uhum. aquele som grave que é estirado e paralisado no tempo, uhum. que não é paralisado, ele mobiliza muito lentamente, né? E a questão de algumas fontes primárias de som, materiais, uhum. né, que eu queria elaborar, que era sobretudo do microfone Eins uhum. e do Kontakte. Uhum. Que são duas referências materiais que existem, apesar de transformadas, quase irreconhecíveis. Uhum. Né? E outra coisa que eu tinha também pré-pensado uhum. é que a peça deveria ter uma direcionalidade de registro na última parte, onde ela ficasse cada vez mais aguda. Uhum. Por quê? Porque isso tem a ver com o movimento espiralado e com o final do contacto. Uhum. Né? E a espiral, que é uma coisa que eu tenho convicção de que nós vivemos em espiral culturalmente, uhum. ela era um símbolo para o Stockhausen muito forte. Então, esses acho que foram os elementos que eu pré-pensei para uhum. começar a meter a mão na massa mesmo. Uhum. Você vê que aí já tem estratégia de tempo, estratégia de registro, estratégia de forma e estratégia de materiais. Uhum. Materiais, alguns escolhidos, além do fogão, uhum. que tem uma anedota interessante. O fogão era um som que eu fui no Guarujá, no apartamento do meu pai, num fogão velho. Uhum. Toda vez que eu abro esse fogão, o forno, eu tenho uma mola solta, eu acho lindo. Um belo dia eu peguei e falei, na próxima vez eu vou trazer um puta microfone. Levei um microfone, um Neumann, daqui, uhum. estudo, peguei e levei para o Guarujá só para gravar esse som, uhum. um TLM-103, levei meu gravador de campo, pedi para a Tânia ficar abrindo e eu mexendo com um microfone assim, ela foi mexendo, gravei vários sons. Além da materialidade ser linda, uhum. Ele é um som metálico, que tem rimaria, num certo sentido, com a fonte, com o material emprestado do microfone Eins. E, por outro lado, ele lembra, como metáfora absolutamente intelectual, uhum. o Gesang der Jünglinge, que é o cântico dos jovens na fornalha ardente. E ali é um forno, entendeu? Então tem uma coisa assim no som do forno, né? Lembrar uma fornalha, na realidade, mas isso é do ponto de vista da cabeça pura, mas que teve esse link, teve. Eu pensei claramente isso. Então você vê que em materiais várias coisas estavam costuradas, sejam objetos meus que na minha cabeça se emitiam, sim. sejam objetos emprestados de Stockhausen. Né? Uhum. Na estratégia espacial, essa coisa de sons que se mobilizam lentamente, que de repente no final vão se turbulentamente até pingar de um lado para o outro, uhum. né? que rima com o título e com toda essa problemática da velocidade, uhum. né? no fim de alguma coisa. Então, você já tem uma estratégia de materiais, uma estratégia de espaço, uma estratégia de forma e de sessões que é baseado no Fibonacci, uhum. e uma estratégia de direcionalidade de registro, que é esse filtro em direção ao agudo. Uhum. Então, aí você já tem quatro elementos fundamentais que norteiam todo o fazer.
Uhum. É interessante porque, em um certo momento, eu não tenho isso aqui agora, né, anotado, mas... Quando você fala de... isso na apoteose também. Você fala que escutar é ouvir direções. Se você puxa isso do seu texto, microdirecionalidade e tal. Logo isso. antes, você cita motos.
Micro-macrodirecionalidade em Weber.
Isso, isso. Logo antes, você cita a palavra motos quando você fala movido, né, do latim movido.
Ah, sim, do motivo.
Motivo, porque quando você está tratando dessa questão, para chegar escutar, é ouvir de ser direcionalidade.
É, porque, na realidade, o motivo é direcional já. Uhum. Né? O motus é o movimento. Né?
É o movimento.
E vem daí, né? Na realidade, o moteto vem de palavra, mot, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, será que a palavra não vem de movimentos também? Uhum. Porque a raiz é a mesma, né?
Uhum. Em Motos, você faz referência a três importantes obras de Stockhausen, como você acabou de comentar, Microfonie, Contact e
Rimini. E o Rimini, sim. É. São quatro.
Quatro,
no mínimo quatro. É. No mínimo cinco.
Tá.
Gesang, Pela Fornalha Ardente e O Fogão.
Sim.
Que é uma viagem intelectual. O Microfonie, o Octofonie, que está voltando aí, o Octofonie, pela densidade inicial e aquela presença de um pedal grave quase estático no espaço, né? Estirado, isso fundamental. Microfonie 1, pela radicalidade, uma das obras mais radicais em termos de timbre. Contacte, por tudo que ela me representa, é a maior obra da música eletroacústica do lado do Gesang, da Jungling, do Visage e do Epitaph, na minha opinião. Do Eimert. Né? E o Rimini no final, realmente. Né? Que é quando eu respiro no final, com aqueles sons também agudos. E que não é uma voz. Ao contrário do Rimini, do Stockhausen, que é a voz dele respirando. Aquilo eu fiz a partir de algum som que eu filtrei, que eu não lembro qual, talvez mapeando o meu HD você descubra. Eu sei que não é vocal. E me interessa esses jogos, esses espelhamentos dentro do meu próprio trabalho, como eu já te falei. Né? Existem várias coisas que se espelham num trabalho no outro. Né? Uma das coisas é esse desejo de eu fazer sons com aparência vocálica que não são feitos de voz. Por exemplo, no meio dos sinfonias. Onde você tem sons de orquestra filtrados por formantes vocálicos, bandas de formantes de ressonância vocálica, A, E, I, O, U, etc. E você ouve aquilo e parece que é um... E, na realidade, é orquestra. Né? E sons que parecem ser de outra coisa e que são de origem vocálica. Por exemplo, no próprio Sinfonias, onde existe um som vocálico do Stimmung, do Stockhausen, que não é sinfônico e que eu coloquei ali só de sacanagem. Porque é um momento onde uma camada Boulez do Explosant Fix briga com uma outra do Stockhausen, que é o Stimmung, não é uma obra orquestral. Né? E um outro som que parece vocal e que não é, por exemplo, é o no Motus Infine Velocior mesmo, não só o final, que é essa respiração referencial sem ser citação, ao final do Rimini, é no meio, que também se reporta às pausas do Harmonia das Esferas, dos próprios sinfonias, do Todos os Cantos, né? Que é o silêncio no meio da obra, meio na sessão Fibonacci, no próprio Parcours de l'Antité, onde existe isso, quando a retomada do Si bemol polar, pela flauta, que é aquele som, que é o coração, você tem o coração e a respiração, que é o batimento cardíaco e a respiração como elementos fundamentais do corpo, que está morrendo. Né? E, ao mesmo tempo, aquilo não é. Aquilo é uma harpa com um som vocal. Tem um som que não é... ali tem um som vocálico que não parece ser voz. Parece ser coração. Né? E, na realidade, é um som de harpa com uma ressonância vocálica da qual eu desprendo depois a ressonância. Né? E ali tem outra coisa interessante, que é o seguinte... Como você ouve um objeto e, a partir da escuta desse objeto, você começa a dissociar os elementos e percebe que não era um objeto, eram vários. Então, por exemplo, aquele... Aí no seguinte... Metal. Aí surge isso sem o tom, aí o tom vem depois. Aí você percebe que aquela ressonância metálica não era do som. Não era decorrência despregando do som. Era alguma coisa que se alojou ali, mas que era uma outra coisa e que ganhou uma independência. Esse tipo de escuta, que é a escuta analítica, ao mesmo tempo que você apreende um objeto, você começa a perceber que ele vai ganhando independência nos seus parâmetros, que é de índole serial, é uma das coisas que mais me interessa. Que é uma das coisas que mais atém à percepção fenomenológica, independente de ser pensado serialmente, que na realidade ali não é serial do ponto de vista da desvinculação dos parâmetros, mas não do ponto de vista da elaboração de controle. Ali o façonnement, a maneira como você está mexendo com a matéria é da ordem do métier, da escritura. Né? Você está metendo a mão na massa e desprendendo as coisas. Você não tem nenhum cálculo para fazer isso. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, aquele objeto que é um objeto complexo sonoro começa a ser analisado pela escuta. E a hora que você analisa, você fala, ué, essa ressonância se desprendeu. Aí você se dá conta de planos diferentes. Né? Isso é muito interessante. Em Mahler isso já é interessante. Coisas onde na orquestra você ouve e de repente se pega e se toca da simultaneidade das coisas. Stravinsky, Schoenberg, os grandes, né? Ravel. Então você vê que na orquestra acontece tudo, você fala, puta, que coisa interessante. De repente você começa a prestar atenção e se toca da existência de alguma outra coisa que estava ali, mas que tem uma independência do resto. Então você começa a dissociar os elementos, na hora que você vê o tempo passou. Uhum. O tempo vai embora. Porque o grande segredo é a música fazer você esquecer do tempo. A hora que a música consegue fazer isso, ótimo, porque quanto mais você lembrar do tempo, mais você vai se tocar que a morte está batendo na tua porta. É complicado isso. O ser humano tem a ideia da finitude. E o tempo é que te dá essa dimensão. Quando você esquece do tempo, você esquece dos problemas todos. Você vive a vivência perceptiva das coisas. E a grande música, ela te leva a esse estado. Você está naquele barato, você não está pensando em nada. Você não está pensando na dívida que você tem, na namorada que te deu pé na bunda, no problema de saúde da sua mãe, no fato que você vai morrer daqui 10, 20 ou 40 anos. Você está ouvindo aquilo lá. E uma das estratégias gostosas de ouvir a materialidade sonora é quando você ouve o objeto complexo e se dá conta da complexidade. O objeto já é rico e ele, de repente ele começa a mostrar para você que ele é rico. Ele começa a se dissociar. E aí você vai embora e a hora que você vê, já foi.
Uhum. Só prestar atenção no momento.
É, acaba sendo uma escuta de apreensão do momento, que era uma das coisas que o Stockhausen queria, né? Uhum. Que é essa percepção do momentânea. Mas às vezes você percebe processos mesmo. Né? Esse tipo de dissociação é da índole do processo, temporal. Só que você não pensa em termos de tempo. Você pensa em termos de dissociação, de procedimentos formais. Né? Você não pensa no tempo, você não lembra que o tempo existe. Uhum. Você é apreendido pelo andar do objeto.
Bom, além da citação de três importantes obras de Stockhausen, houve alguma outra referência deliberada à obra musical ou teórica de Stockhausen? Mas acho que você acabou de responder tudo isso.
Né? Teve a Husser, a Pascal. Rien n'est simple de ceux qui souffrent à l'âme. Rien n'est simple, nada é simples, de ceux qui souffrent, disso que se oferece à l'âme, à alma. Também o Pascal está aí direto. Se bem que esse Pascal, na época, assim, 2008, claro, o Motus foi feito depois do Retrato Falado das Paixões. Essa frase do Pascal é uma puta elogio do... É l'éloge de la complexité. Rien n'est simple de ceux qui souffrent à l'âme. Tudo, né? Quando você está fazendo uma obra para um requiem de um cara do calibre de Stockhausen, te vem à mente uma série de... Toda a vivência que você aprendeu e apreendeu e aprendeu com o Stockhausen.
Em Apoteose de Schoenberg, você afirma que a duração absoluta de uma obra musical nos é transmitida pelas diversas durações que a compõem. Durações diferentes, de frequências diferentes, que relacionadas nos comunicam o dado propriamente harmônico. Né? Nesse trecho, a gente percebe que existe uma visão mais ampla, talvez mais macroscópica de harmonia. Não só com relação às frequências musicais, mas sim também isso vazando para o fenômeno das durações e de certa maneira, num todo...
Porque a harmonia não é agregação vertical de acordes. Uhum. De notas. A harmonia é isso também e mais tudo que se relaciona à proporção de intervalo. Uhum. E isso se dá na melodia, que ela é durativa, duracional, ela vive na projeção do tempo. Então, a harmonia ela é um conceito absolutamente acadêmico e furado achar que a harmonia se opõe à melodia.
Sim.
Acorde se opõe à melodia. Uhum. Como verticalidade, ao contrário de horizontalidade. Isso sim.
Uhum.
Mas a harmonia ela está tanto num quanto no outro.
Sim.
E está no meio dos dois também.
Uhum.
Que é quando você tem certas quebras de acorde com infiltrações melódicas, por exemplo. Uma sensação diagonal.
Uhum.
Né? Então, tudo que se dá... Tudo que implica conectividade e inter-relação de proporção
uhum.
é harmonia. Harmonia, no grego antigo, queria dizer aquela peça que unia duas caixas, dois pedaços de uma nave, de um navio. Né? Isso era harmonia. Harmonia é o que segura e que estabelece uma relação de proporção entre as coisas.
Uhum.
Né? Então, para mim, a harmonia é o conceito mais fundamental da música. É onde você tem o maior gama de possibilidades de operação, de semântica, de sintaxe musical.
Uhum.
E aonde você tem a maior possibilidade de percepção diferenciada. Nenhum outro parâmetro se iguala à percepção dos intervalos, a ponto dele se infiltrar, inclusive na escuta dos ruídos,
uhum.
como dizia o Schaeffer muito pertinentemente com o conceito de massa,
uhum.
né? E, consequentemente, a harmonia é a coisa mais fundamental para se ter consciência na hora de compor.
Uhum.
E, diga-se de passagem, a coisa mais gostosa do mundo é ouvir harmonia.
Uhum.
Ouvir intervalos, ouvir relação proporcional de alturas. Né? E, a rigor, a harmonia que vira timbre. Porque o timbre nada mais é do que a harmonia.
Sim.
A harmonia de tal maneira amalgamada que você não percebe mais... individualmente a harmonia como fenômeno de articulação de intervalo e sim como uma fusão, seja ela num amálgama tônico, seja ela numa agregação de índole inarmônica, né? Ou saturada, na índole mais inarmônico ruído, você tem ali a presença da harmonia.
Né?
E mesmo no som mais puro, que é o senoidal, você tem a harmonia, porque ele é um pitch, uma altura, e você relaciona ele com o resto das coisas que você ouve. Então não tem como você não ouvir a harmonia. Mesmo no ruído mais ruidoso, ao som mais puro, a harmonia se faz presente. Na medida em que estabelece algum outro som em algum outro canto do espaço, ou em qualquer outro lugar do tempo, você estabelece relações harmônicas. Seja, claro, no domínio dos intervalos, você tem isso muito mais explícito,
uhum.
e aí você mexe com uma noção fundamental, que são as entidades. As entidades, que é o fato de você nomear agregações de intervalos. Sejam elas verticais, sejam elas horizontais. Agregações no sentido amplo. No âmbito do ruído, você relaciona e as entidades se neutralizam pela força estatística dos ruídos. Mas mesmo assim você tem a presença da harmonia. Então a harmonia para mim é um conceito muito importante, específico e ao mesmo tempo amplo. Ele abrange todas as categorias do som.
Então, nesse sentido, poderia se falar numa harmonia da percepção frequencial, da harmonia das durações, da harmonia dos timbres e de uma harmonia maior, que seria a relação entre todos esses
poderia,
parâmetros.
Poderia, mas eu estou falando aqui da harmonia enquanto relação de frequência.
Sim,
mesmo, né? Quer dizer, quando eu falo que ela se infiltra em todas as relações de categorias de som, eu estou falando com relação às categorias de som do ponto de vista da frequência,
tá.
Seja do som puro ou mais ruído.
Uhum.
Claro, harmonia como proporção, aí você leva as últimas consequências, você pode falar de harmonia de durações e tal, mas aí já é uma analogia.
Sim.
Eu estou falando do ponto de vista frequencial mesmo,
uhum.
e aí você não está circunscrito ao domínio só das alturas
uhum.
definidas. Dos sons inarmônicos dos ruídos também tem implícito, apesar de ser relativamente neutralizada a percepção claramente intervalar, ela se faz presente também.
Uhum.
Elementos de polarização fazem presente também no ruído.
Uhum.
E sobretudo, a escuta da situação no registro, né? Que é a massa para o Schaeffer.
Uhum.
Claro que no domínio das alturas, aí ela ganha todo o sentido. Mas é uma das coisas que mais se tem dificuldade. O compositor não sabe o que fazer com as notas. Ele nunca soube o que fazer com as notas. Antes, os sistemas de referência comum davam de mão beijada o que ele tinha que fazer. Né? Aí ele inventava o que ele tinha que inventar, e os grandes gênios inventaram as grandes coisas, em cima de um aparato harmônico que lhe era predado. Mas, a rigor, ele não saberia o que fazer se não houvesse o sistema tonal. O sistema tonal e o sistema modal garantiram a coisa. Depois que isso foi superado, aí o compositor entrou num dilema. Ele fala, porra, agora eu não tenho sistema de referência, o que, que eu vou inventar se eu não tenho o sistema lá? Né? Então ele perde a referencialidade. E aí é que você tem que ter a invenção e saber que a harmonia é um campo de onde você tem que inventar coisas. Uhum. E quem que teve consciência disso? Messiaen e Poussin, sobretudo. E esses dois tiveram grande consciência disso. E eu tive uma clara consciência disso com meus 20 e poucos anos. E inventei minhas técnicas que eu desenvolvo até hoje.